No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos conversar com Ângelo Frazão, Superintendente de Captação de Recursos e Marketing da ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Tendence Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. A hora da razão. A contestação dos resultados das eleições, a sétima desde a redemocratização do país, tem demonstrado a imaturidade política e a falta de civilidade de certos setores da população, sobretudo da classe média e alta, insatisfeita com a vitória da presidente Dilma Rousseff. Textos enfatizando a divisão do Brasil, preconceito contra migrantes nordestinos e outros absurdos têm ocupado boa parte do espaço nas redes sociais. É importante destacar que a pluralidade de opinião e o debate de ideias são características fundamentais do regime democrático. O que não pode haver é o desrespeito e negado o direito de escolha de uma população beneficiada pelos projetos sociais do governo. Preconceito contra os pobres, produto da intolerância, compromete a convivência e estimula a violência na sociedade. Quais as razões desse ódio de classe? Uma reflexão que cada um deve fazer. A maioria da população brasileira fez uma escolha dentro de um processo democrático legítimo e todos devem respeitá-la. Faz parte da democracia. Somente assim poderemos construir uma sociedade solidária, justa e igualitária.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao nosso convidado que já está aqui no estúdio. Joel, você acaba de ressaltar um ponto, um aspecto importante da eleição realizada agora no último domingo. Após a eleição da presidente Dilma, também são muitas expectativas, né? Seja na economia, seja na questão do combate à corrupção, e também temos expectativas com relação à sustentabilidade, algo que o governo da presidente Dilma deixou muito a desejar, né? E nós que trabalhamos com a área ambiental, estivemos muito ressentidos de dificuldades que ela teve de colocar em prática algumas dessas medidas. E agora, como, na verdade, se houve já, um país se dividiu, se não do ponto de vista até ideológico, mas também no número de votos, né? Nós tivemos um país que realmente a presidente Dilma ganhou com uma diferença muito pequena de votos. Portanto, é importante que o governo federal faça uma reflexão também. Se tanta gente votou contra o governo, isso tem um significado em que é necessário também fazer mudanças. Como o governo federal irá trabalhar essas questões? Alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. A crise da água, que já não se resume a São Paulo, mas é um problema que afeta vários estados brasileiros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Agora, em agosto, todas as prefeituras do Brasil deveriam ter finalizado, né, terminado com seus lixões, coisa que não aconteceu. E, infelizmente, o Congresso Nacional, ainda durante o período eleitoral, definiu a extensão do prazo para que as prefeituras possam acabar com seus lixões para 2018. Eu achei um pouco excessivo, né? Dá um espaço para as prefeituras se adequarem.
O famoso jeitinho brasileiro.
Mas 4 anos a mais, eu acho que é um pouco de exagero.
Quer dizer, passa para uma outra administração, já que nós teremos eleições daqui 2 anos municipais.
Né? Exatamente. Há essa transferência da obrigação. E a busca também, né, Joel, entre muitos outros assuntos ligados à sustentabilidade, outras expectativas e dúvidas da população brasileira, a busca por uma economia também menos impactante ao meio ambiente. Será que a presidente Dilma estará atenta a essas questões, sensibilizada pelo que o país necessita para este momento?
Muito bem. Dentro do regime democrático representativo, fizemos as escolhas dos nossos representantes que vão começar na próxima legislatura, dia 15 de fevereiro de 2015. E é neles que nós vamos depositar nossos esforços. Não adianta, como eu disse no editorial do Observatório, do Terceiro Setor, nós fazemos chincalha com a população nordestina e ferir um princípio básico da democracia, que é o direito de escolha.
Sem dúvida.
Cobrança da presidente vamos fazer a partir de agora. Né? Só que de uma maneira democrática e não questionando o direito da outra pessoa ter votado. Se o país está dividido, cabe a nós brasileiros responsáveis reconstituir essa população e trabalharmos para um Brasil melhor.
Eu cheguei a ouvir de uma pessoa que, caso a opção fosse pela presidente Dilma, seria um ato antidemocrático. Nossa. Na verdade, tudo bem, é aquilo que a gente sempre falou aqui, né, Joel, é importantíssima a questão da alternância de poder. Mas aqueles que ainda consideram satisfatório o que vem acontecendo nesse governo, e é legítima a escolha da presidente Dilma, ela está, inclusive, é previsto em lei, é uma reeleição só, né? Se a gente pensar, o PT está entrando agora nos seus, provavelmente finalizar com 16 anos no poder, mas os 8 primeiros anos foi com o presidente Lula, ele não poderia se candidatar a uma reeleição mesmo que quisesse, e a presidente Dilma também está usando...
Mudança, Reinaldo, é só com o diálogo, a argumentação, convencendo as pessoas de que os seus projetos, as suas ideias são melhores. Na democracia é isso que vigora. Ponto final. Vamos falar de uma coisa importante e leve. Eu já não sei que o Ângelo Frazão está conosco, o superintendente de captação de recursos e marketing da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Esse ano teremos Teleton, inclusive um Teleton fora, né, da data por causa do calendário eleitoral.
Exatamente.
Boa tarde, Ângelo.
Boa tarde, Joel. Prazer muito grande estar aqui com você novamente. E o prazer é maior ainda porque eu tenho a oportunidade de falar da ACD e do nosso Teleton, né?
Ah, olha, um pouquinho de história para você ouvinte saber como surgiu a ACD. Ela foi criada pelo médico Renato da Costa Bonfim em 1950, com o objetivo de criar no país um centro de reabilitação com a mesma qualidade dos centros que conhecia no exterior. E lá para cá, a entidade foi ampliando seu número de unidades, especialmente depois da criação do Teleton em 1998. É isso mesmo?
É isso mesmo.
Foi com o Teleton, uma campanha na televisão de 24 horas, que a ACD conseguiu construir 16 unidades espalhadas por São Paulo e outros estados, onde são oferecidos 7 mil atendimentos por dia. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor apoia pelo segundo ano consecutivo o Teleton, e que esse ano vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro. E nós vamos transmitir também ao vivo, através do nosso portal, www.observatório3setor.com.br. Ângelo, quais são as novidades do Teleton este ano?
Bom, são muitas. Na verdade, esse ano nós vamos, é a 17ª edição do Teleton, e nós já temos lá confirmada a presença de diversos artistas. Temos ali preparados já diversos programas que farão parte do programa integral, apresentando histórias de vidas dos nossos pacientes, momentos de superação, as conquistas de todos. O tema desse ano, Joel, será a união, que eu acho que é bastante oportuno e muito em linha com o seu editorial de hoje. Eu acho que esse tema foi celebrado lá atrás, e nada mais justo do que celebrar a união, especialmente na reabilitação física, onde a gente percebe lá e constatamos que quando existe uma família unida em torno de um problema ou de uma causa, como é o caso da deficiência física, a reabilitação se torna mais fácil. Então é isso que nós vamos celebrar agora. A união entre os nossos colaboradores, voluntários, artistas, patrocinadores, enfim, todos que estão conectados à causa da ACD.
Está aí, o terceiro setor, através da ACD, dando um exemplo ao país. Essas pessoas inconformadas com a eleição da presidente Dilma Rousseff. Muito bem, Angelo. Ah, eu tenho aqui já uma participação do ouvinte, a Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Parabenizo o programa Observatório Terceiro Setor pelo texto lido no editorial do programa. Muito obrigado, viu, Maria do Socorro. Não sei se você sabe, Maria do Socorro, mas o Teleton acontece já há alguns anos. Desde 1998.
1998. Esse foi o primeiro Teleton, foi já celebrado lá no SBT. Na verdade, quem nos encaminhou foi a madrinha eterna do Teleton, que é a Hebe Camargo. Ela convenceu o Silvio Santos a realizar esse evento todo. Ele de imediato comprou a causa, né, se associou à causa, e há 17 anos é realizado o Teleton, que é uma maratona televisiva, na verdade, mas reproduzida e retransmitida por diversos outros canais de comunicação, assim como o Observatório do Terceiro Setor, né? E isso a gente consegue levar esse editorial para o maior número de domicílios no país inteiro. Então são 17 versões, 17 edições, e toda a arrecadação, tudo que é mobilizado financeiramente, vai diretamente para a ACD, tanto para a manutenção de nossas unidades, a manutenção do hospital, especialmente para equipar toda essa estrutura em nível tecnológico, enfim, tudo que é necessário para dar o melhor para a pessoa com deficiência física.
Falando em arrecadação, quanto vocês esperam arrecadar este ano com o Teleton?
Esse é o grande drama, né? A nossa meta é de 26 milhões de reais. E, na verdade, muitos falam, poxa vida, mas com esse momento econômico não muito confortável para todo mundo, vocês têm uma meta de 26 milhões? Mas é que, de fato, Joel, nós necessitamos. A ACD é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela depende exclusivamente da atenção da sociedade, especialmente na doação, tanto de pessoa física como jurídica. O nosso orçamento, só para o ano de 2014, é da ordem de 260 milhões de reais, isso gerado pelas necessidades, pelas demandas desse universo de pessoas com deficiência física. No país nós temos contabilizado lá mais de 15 milhões de pessoas, né? Então é um universo muito importante, e a ACD não mede esforço de entregar o melhor para esse universo. E é por isso que o nosso orçamento chega a esse valor, e por isso que precisamos muito da colaboração de todos nesse momento.
E por isso que nós estamos aqui, o Observatório vai divulgar todas as iniciativas para que o Teleton realmente consiga arrecadar o esperado. Mas houve uma mudança estratégica na ACD. Antes vocês, cada evento do Teletão, vocês construíam uma unidade. Isso. Agora mudou.
Mudou. Isso já reflete a gestão da nossa atual presidente, a Regina Veloso. Ela já há 2 anos que, de uma certa forma, ela não mais condiciona o Teleton à construção de um novo centro, e sim para manutenção, para equipar os centros já existentes, né? Nós inauguramos ainda em setembro, mesmo assim, inauguramos um centro na Campina Grande, lá na Paraíba, que foi uma promessa do Teleton de 2011, e agora nós vamos dar uma respirada em relação à construção de novas unidades. Todos os recursos vão exatamente para a manutenção.
Isso que é gestão, né? É pensar em manter os que já estão, do que trazer novos e deixar os que estão mal aparelhados.
É verdade. A Regina fala isso com muita propriedade, né? Cada unidade é um filho que é colocado no mundo. E esse filho tem que ser alimentado, educado, enfim, ele tem que seguir em frente. E, na verdade, nós entendemos que é isso mesmo. Quer dizer, os centros que existem hoje têm que ser equipados, têm que ser modernizados, e nada melhor do que cuidar com a arrecadação do Teleton voltar para essas unidades.
E, Ângelo, as pessoas que participam, como é que depois elas podem saber como é que foi direcionado o dinheiro delas? Como é que, na verdade, vocês prestam contas, a transparência da utilização desse dinheiro?
Boa pergunta, porque inclusive dá a oportunidade de a gente registrar ainda mais isso, né? A maior preocupação da ACD, de toda a sua diretoria, do conselho, dos colaboradores, voluntários, enfim, de todos, é exatamente essa prestação de contas para a sociedade. Para nós, está muito claro que essa prestação de contas tem que ser feita com o mesmo nível de detalhamento de quem contribui com R$1.000, como quem contribui com R$1. Né? Então, nós fazemos lá boletins semanais, relatórios trimestrais, temos um relatório de atividade que também é apresentado e entregue para todos os colaboradores, e fazemos questão, e as portas da ACD estão abertas para quem quiser nos visitar. Quem quiser colaborar conosco, quem quiser visitar, testemunhar onde é que são empregados os nossos recursos, todas as nossas unidades estão à disposição.
Por site também é possível conseguir essas informações?
Por site também, o nosso site é o www.aacdo.org.br. E também o próprio programa Teleton faz questão de prestar conta para a sociedade, né? O editorial do Teleton, ele está segmentado da seguinte forma: são histórias de vida de nossos pacientes, as conquistas, a evolução de cada um, né? De alguns, na verdade, infelizmente não dá para retratar de todos, as realizações da ACD e especialmente o relacionamento da sociedade com a instituição. Quer diversos segmentos, diversas possibilidades, mas tudo que é movimentado na instituição, fazemos questão de apresentar no Teleton.
O Teleton exige a contratação de pessoas ou a regimentar mais voluntários? Como é que é o bastidor deste grande evento?
Na verdade, assim, nós temos uma equipe dedicada, são profissionais especializados, né, que realizam o Teleton. Eles são contratados praticamente um ano inteiro, né, porque é um programa de 25, 26 horas, exige assim muito trabalho, na verdade, mas a maioria é voluntário. Tudo que é realizado lá é através de parcerias. Temos uma equipe voluntária na ACD que se dedica muito à elaboração no Teleton. O próprio SBT, muitos dos seus profissionais se tornam voluntários também nessa elaboração. Então, eu diria que nós temos uma equipe contratada, que é a equipe especializada, aquela fundamental para levar à frente um programa de televisão com essa dimensão, né? E depois uma equipe voluntária para poder entregar todo o suporte necessário para isso.
Eu tenho um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, meu nome é Ivania, sou aqui da Zona Norte. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Pois não.
Eu gostaria de saber como que é feita a triagem para selecionar uma criança para participar, porque eu tenho um caso aqui da minha nora, que ela tem uma irmã com problemas assim. E eu gostaria de saber qual é o procedimento.
Muito bem, Ângelo.
Nós fazemos... Obrigado, Ivani, pela sua participação e pergunta, que também permite assim a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que ele é muito importante. Nós fazemos uma triagem interna, né, diante dos pacientes que passam pela instituição, Por outro lado, privilegiamos também as unidades, são só 15 unidades no Brasil inteiro, né? Então nós contemplamos aí 8 estados e fazemos questão de trazer pacientes também de todas as regiões. Agora, o problema é que, infelizmente, embora são 25, 26 horas de programa, a gente não consegue envolver todos que deveriam ser envolvidos no processo. Então é feita uma triagem, e aí, a partir daí, a gente faz o elenco de pacientes que farão parte do Teleton. A gente informa muito, com alguma antecedência, tanto na nossa sede central aqui em São Paulo, como também nas unidades, a gente tem lá um cronograma de datas, né? As crianças que quiserem participar, elas se inscrevem, é feita a triagem e depois selecionamos todos que vão lá para o programa.
Satisfeito, Ivani?
Tá ok, então.
Tomara que essa criança que é seu sobrinho ou filho, que seja escolhido para participar.
Agradeço.
Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Ângelo, continuando com a participação dos nossos ouvintes, o André Coné, de Pinheiros. O final do telefone é 2978. Ele pergunta, praticamente só existe a ACD para cuidar do deficiente físico aqui no Brasil. Quais são as principais dificuldades da ACD? A fila de espera é muito longa?
Eu não diria fila de espera, mas o processo ele é um pouquinho complexo, porque como você falou, né, existe a ACD, que é uma estrutura especializada, embora o governo também tenha se empenhado muito nesse atendimento, né? O governo hoje tem construído seus próprios centros de reabilitação também, cuidando inclusive de outras deficiências, não só a física. E temos também aqui no estado de São Paulo a rede Lucio Montoro, temos lá também a rede do governo, né? A sede é em Brasília. Então existem outras alternativas. Agora, São Paulo, na verdade, a ACD é a mais antiga, que está no mercado há 64 anos. É certamente a que mais experiência concentra, né, nesse relacionamento da reabilitação da deficiência da pessoa física, e ela é a mais procurada talvez por isso e até pelo nível de excelência que ela desenvolve no mercado inteiro.
Olha aqui, Ângelo, a Maria Aparecida da Silva, do Jardim Planalto, o final do telefone é 2526, como posso ajudar a CD? Só ajuda financeira ou também aceita trabalho voluntário?
Aceita sim, aceita trabalho voluntário, porque às vezes, olha, ele é muito mais importante até do que a receita financeira. A gente costuma dizer que, claro, dependemos da ajuda financeira, dependemos da doação, mas o carinho, a conexão e a predisposição de estar conosco, abraçando a causa da ACD, que é a luta pela pessoa com deficiência, é muito importante. Então, claro, se você quiser se tornar uma voluntária da ACD, é só entrar no site, tem uma área lá bem específica, se inscreva ali, que certamente você será chamada, será feita entrevistas e tal, e com certeza você vai estar lá conosco aí nessa luta.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Tendance Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendance Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Agora vamos acompanhar a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Para o relator especial da ONU sobre direitos à educação, ela não é um privilégio somente dos ricos, mas sim o direito de todas as crianças. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O relator especial da ONU sobre o direito à educação, Kishore Singh, afirmou que a educação não é um privilégio dos ricos, mas sim um direito inalienável de cada criança. Ao apresentar relatório esta segunda-feira à Assembleia Geral, Singh disse que o crescimento da escola privada deve ser regulado pelos governos para salvaguardar a educação como um bem público. Ele explicou que a rápida expansão dos colégios particulares está substituindo a educação pública em vez de servir como um complemento. O relator afirmou que os custos associados às escolas privadas estão aumentando as desigualdades nas sociedades, já que os pobres e os grupos marginalizados são excluídos dessas instituições. Singh declarou que o Estado é o fiador e o regulador da educação, que é um direito humano essencial e uma causa nobre. Segundo ele, fornecer uma educação básica gratuita representa não só uma obrigação básica dos países, mas também uma obrigação moral. O relator especial da ONU disse que os governos devem fazer todo o esforço possível para fortalecer os sistemas públicos de educação, em vez de permitir ou apoiar escolas particulares. Além disso, o relatório diz que os governos devem cumprir com as obrigações internacionais em relação à regulação do setor, especialmente nos países em desenvolvimento, onde os sistemas de educação estão superlotados e não têm condições de acompanhar a demanda. Singh alertou que a privatização, por definição, é prejudicial à educação como um bem público e dificulta a missão humanitária do ensino. Ele encerra o documento pedindo aos governos que cumpram com suas obrigações de fornecer uma educação livre e de alta qualidade para todos. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Está conosco hoje o Superintendente de Captação de Recursos e Marketing da ACD, Ângelo Frazão. Essa reportagem da Rádio ONU, Ângelo e Reinaldo, é uma defesa da escola pública. Está aí uns grandes desafios da presidente eleita Dilma Rousseff: melhorar a qualidade da escola pública no Brasil.
Que nós conseguimos aí nos últimos anos a questão de toda criança na escola. Hoje é difícil a gente ouvir falar de uma criança que não esteja na escola.
É verdade.
Agora, a outra questão é a qualidade de ensino.
A qualidade, é. Não adianta investir em escola, tem que investir primeiro em educação no geral, né? E materializar por meio das escolas.
Né? É, e o investimento deve ser no ensino básico, né? Não na graduação, no ensino básico. Eu fiquei surpreendido com os dados que aqui no município de São Paulo tem mais de 300 mil analfabetos, Anjo.
Olha,
pessoas que saem para o trabalho e pegam o transporte coletivo através da cor do ônibus.
Pois é.
Impressionante. Onde estão essas pessoas? Elas não aparecem. Então, nós precisamos resolver a qualidade do ensino, sobretudo do ensino básico.
É verdade.
Voltamos à questão da ACD. Esse evento que deve acontecer logo em novembro, né? No dia 7 e 8 de novembro, não é isso?
Há duas semanas.
Mas era uma pergunta que veio do Face e a produção, destacando que eu devia lembrar, que você já foi vice-presidente da ACD, né? E conselheiro, e dirigiu 3 edições do Teleton. Como é que começou a sua relação com a entidade? Antes que você responda, Ângelo, tem mais um ouvinte na linha.
Opa, vamos ver o ouvinte.
Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Rogério.
Rogério, da onde você é, Rogério?
Da Barra Funda.
Da Barra Funda. Qual é a sua colocação ou pergunta?
Eu queria perguntar que, assim, eu vejo um monte de artista junto com a CD no Teleton quando é na televisão. Eu queria saber se essa ajuda que eles fazem é durante o ano inteiro, que a gente sabe a necessidade da CD tem durante o ano todo. E na hora de aparecer na televisão tem um monte de artista que aparecer. E eu queria saber se durante o ano eles ajudam também.
Muito bem, boa pergunta.
Muito obrigado pela pergunta, Rogério. Acompanhe a resposta do Anjo pelo rádio.
Okay,
e até
obrigado.
Uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Rogério, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, olha, a colaboração com a CD, ela acontece a todo momento. Claro que o Teleton é a plataforma mais visível da CD da sua apresentação ao mercado como um todo. Mas nós temos lá na CD diversos eventos, eu diria que a todo mês tem algum acontecimento dentro da CD. E todos os artistas que são convidados, raramente a gente recebe uma recusa. É claro que todos têm agenda, têm compromissos e tal, e a gente é obrigado a respeitar isso. Mas se você observar bem, você vai lembrar que esporadicamente você vê a CD no mercado como um todo. Tem lá o Corinthians, que faz questão de registrar a sua colaboração no uniforme, botando a marca na sua camisa ou no calção. Tem o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, artistas em geral. Então, eu diria que essa colaboração seria injusto em não afirmar isso. Mas eu diria que a adesão da classe artística para a ACD e para a causa da ACD, ela é muito envolvente e acontece a todo momento. Especialmente, e vale a pena também destacar, o nosso padrinho, que é o Daniel, e a madrinha, que hoje é a Eliana. A qualquer momento que precisamos deles, eles estão à disposição, não medem esforços em atender os nossos pedidos.
O Teleton é concorrido, não é, Ângelo? Todos os artistas gostam e querem se apresentar, mas nem todos são contemplados. Como é que vocês resolvem essa saída?
Pois é, esse é um problema que nós temos, né? Aquele problema bom, né? Que às vezes a solução nem sempre vai ao encontro da nossa necessidade. Embora são 26, 27 horas de programação, nem sempre a gente consegue atender a quantidade de artistas que está lá à disposição. Então nós fazemos de tudo para que o programa não atrase, é um programa ao vivo, e você sabe muito bem como é difícil controlar o tempo, né, num programa ao vivo com essa dimensão, né? Mas fazemos questão de, enfim, de aproveitar e de usar todos que estão lá, porque todos merecem a mesma atenção.
Vamos perder a esperança da nossa dupla Reinaldo e Joel cantar lá, né?
É, acho que vai ser
tem
muito difícil.
Tem uma fila muito grande.
Quem sabe a gente encontra um momento lá para você se apresentar.
Ângelo, antes da participação do ouvinte, eu vou fazer uma pergunta a você. Você já atuou na vice-presidência da ACD, foi conselheiro, dirigiu 3 edições do Teleton. Como é que começou a sua relação com a entidade?
É, e há quanto tempo, né? Ele
há tava... quanto tempo? Ela é antiga, eu diria que... Só lembrando que não são 3, são 13.
É, 13. É, isso que eu estava vendo aqui, eu falei, será que são 13 edições?
Eu estou há muito tempo ligado 13. À CD, né? Na verdade, meu envolvimento com a CD, ele é muito simples de contar. Quando a CD recebeu os direitos de realizar o Teleton, isso na década de 80... O que eles fizeram? Na época, o presidente era o Décio Goldfaber, ele não teve dúvida, como era um programa, né, que envolvia televisão, os canais de comunicação, eles falaram assim, bom, nós temos que ir atrás de uma agência de propaganda para nos orientar como realizar. Atravessaram a rua, foram na Macan Erickson, e quem os recebeu naquele momento era eu. No momento eu era diretor de mídia da Macan Erickson. E aí começou meu envolvimento com a ACD. Realizamos lá no primeiro momento, fizemos algumas tentativas, até chegar no SBT com o Silvio Santos e com a Hebe Camargo. E de lá para cá, direto ou indiretamente, sempre estive conectado à CD. Eu fui voluntário da CD, fui conselheiro da CD, fiz parte da diretoria de algumas gestões, até que quando eu deixei a Macan, depois de 30 anos, né, eu acabei me tornando colaborador da CD. Então hoje estou lá dedicado à realização do Teleton, assim como cuidando do marketing e da captação de recursos.
Tudo bem, eu tenho várias perguntas que vieram por Face, mas eu vou acentuar as principais e aquelas que são mais importantes para o Teleton. A partir de quando a pessoa já pode contribuir para o Teleton?
Olha, os telefones, assim, você sabe que a maior contribuição ela é feita por meio de telefones, né? Então nós temos assim, os telefones que estão já em vigor, que é o 0500 123 4505, para quem quiser doar R$5, basta ligar, esperar a gravação, que automaticamente já está contribuindo com a CD. Temos também, para quem quiser doar R$15, é o telefone, é o 0500-123-4515. E quem quiser doar R$30, é o 0500-123-4530. Esses são os telefones básicos do programa. Além disso, Joel, nós temos ainda o 0800, para quem quiser ganhar o boneco, os bonecos da ACD. Nós temos o Tonzinho, a Nina e a Ebinha. São três bonecos que cada um vale R$70, né? Então, doando acima R$70 ou acima de R$70, automaticamente ganha o boneco. Esse número é o 0800-775-2014. E aí é feito a doação no call center, que está lá esperando a ligação.
E os bonequinhos virão via correio?
Via correio, quem doar vai receber em casa, depois de algum dia, uma semana, duas semanas, vai receber o boneco. E esse ano nós vamos introduzir uma nova modalidade de colaboração, que é criando ali o nosso esquadrão dos colaboradores de acima de R$1.000. Quem quiser doar R$1.000 ou mais, em função, como nós falamos, da demanda da ACD, e precisamos realmente chegar nessa meta, né, a qualquer custo, eu diria, né? Então nós instituímos ali os colaboradores especiais, a turma do R$1.000. O Silvio Santos chama no final do programa, ele chama a turma do cheque, né? Que é aquele quando vem os patrocinadores entregarem o cheque. Nós estamos chamando aqui da turma dos R$1.000.
Essa é a turma do Reinaldo.
A turma do Reinaldo. A turma do Joel também, vai. A turma da dupla, né? Então, na verdade, é assim, tem um telefone especial para isso, que será o telefone 0800-345-1000. E quem fizer essa doação de R$1.000 ou mais, automaticamente vai receber uma placa da ACD em agradecimento à sua colaboração e terá o seu nome escrito lá nas paredes da ACD, como para perpetuar essa colaboração.
Essa é uma novidade, né?
Essa é uma novidade. Primeira vez.
Nos anos anteriores.
Não, essa é uma novidade que será introduzida esse ano.
Muito interessante. Mais a participação de um ouvinte, o José Elias Santos, o final do telefone é 4562. No começo do Teleton, ouviu direitinho você falar, ó. No começo do Teleton eu via só no SBT, mas em outras emissoras a sua transmissão, em todas as outras emissoras. Hoje não mais, por quê? Parabéns ao Observatório Terceiro Setor por transmitir ao vivo o Teleton pela internet. Tá aí.
Perfeito.
Obrigado, Ariel. Viu, José Carlos, José Elias Santos, lá do Jardim Peri.
O Observatório Terceiro Setor também vai transmitir, né? Então, aí você vai ver em outros lugares também. Mas na verdade é assim, é verdade sim. O Teleton,
houve uma mudança aí, né?
Houve uma mudança, há 2 anos que o Teleton não era retransmitido, mas o ano passado já foi retransmitido por algumas emissoras, e esse ano volta a ser novamente retransmitido por diversas outras emissoras. A TV Cultura deve retransmitir quase que a totalidade do programa, a TV Cultura aqui de São Paulo, para todo o Brasil. Nós temos o canal da Fox, que vai retransmitir também, tem a Play TV, que vai retransmitir, a Sony provavelmente vai retransmitir, eles não confirmaram ainda, mas possivelmente vai retransmitir. Nós temos as TVs corporativas, que irão reproduzir também o programa, a rede maternidade, tem uma rede de televisão que cobre todas as maternidades, também vão reproduzir. Enfim, o sinal do Teleton, para que fique bem claro, ele é jogado no satélite, e a emissora de qualquer lugar do país que quiser reproduzir as imagens do Teleton, é só pegar o sinal do satélite e jogar no ar. Isso não existe nenhuma dificuldade, é muito simples, e a gente torce para que isso aconteça com muito entusiasmo.
O conceito, eu vou te fazer uma pergunta um pouco fora, Angelo, mas de acordo com o nosso editorial no início do programa, o conceito do Teleton é você pegar um aspecto fundamental da criatura humana, que é a solidariedade.
Exato.
Você acha que é possível transmitir essa iniciativa exitosa da ACD? Ela pode prosperar na sociedade, por exemplo, em relação às eleições, às coisas do país? E quando nós temos uma eleição onde o país se dividiu, metade quis um candidato, outra metade quis outro, é possível agora, depois disso, esta população se unir de novo em nome do projeto Brasil, em nome de um projeto de Estado, para que nós, brasileiros, podemos tornar o nosso país um pouco melhor? Você acha que é possível transmitir esse ato de solidariedade e que ele prospere em todos os aspectos da sociedade brasileira?
Sem dúvida, Joel. Você está sendo muito feliz com essa colocação, porque eu acho que a proposta nossa é essa. Já pelo simples fato da gente realizar o Teleton após esse momento político, é exatamente para não confundir um editorial tão nobre como esse com o editorial natural de campanhas políticas, né? Então, hoje, na verdade, esse momento já passou, já está definido, né? Foi eleito, né, licitamente, aí um novo candidato, teve uma nova presidente, está eleita. E, na verdade, é assim, o país é um só, nós temos que ir em frente com isso, né? Nós não podemos esquecer que um programa como o Teleton, ele trabalha efetivamente outras áreas, como o preconceito contra a pessoa com deficiência, que ainda é muito grande.
Bem lembrado.
Ele trabalha também o convívio da pessoa com deficiência na sociedade em condições de igualdade. Ele permite com que as pessoas trabalhem e se esforçam mais participativamente do mercado de trabalho. Então tem uma série de outras frentes, né, que nós usamos o programa também para isso. Além, evidentemente, da arrecadação, além, evidentemente, de todos os aspectos que falamos há pouco. Então, na verdade, é um programa nobre e, assim, o país é extremamente carente. Né? Nós estamos falando da CD, pessoa com deficiência física, mas existem diversas outras carências no país que só serão solucionadas se houver a união, que é o tema do Teleton, e o que é muito em linha com o seu editorial do programa. Nós temos que estar unidos, né? Eu acho que quem tem o privilégio de ter estudado, de ter uma vida diferenciada, de gozar de privilégios ao longo da vida, ele tem a necessidade de compartilhar esses privilégios, né? Eu, na verdade, assim, eu não quero servir de exemplo para ninguém, pelo contrário, né? Mas eu passei um bom tempo da minha vida como publicitário e automaticamente você acaba conquistando diversos privilégios. Terminado essa fase da minha vida, não adiantava nada eu ficar com esses privilégios para mim. Eu quero usar esses privilégios para uma causa, quero socializar isso e, através disso, tentar conquistar outras atenções específicas para uma causa, que é o que a gente faz hoje na ACD, assim como diversos outros colaboradores, diversos outros conselheiros que estão lá na ACD e estão também em outras entidades, né? Então, nós não podemos esquecer que esse país é extremamente carente e a carência só terminará efetivamente, não só de governo. Vamos parar de ficar responsabilizando o governo. Claro, o governo é importante nesse aspecto e ele está se empenhando com as suas causas sociais, mas isso depende de cada um de nós. E quem é privilegiado tem o Percival Caro Preso, que também era da Macanéria, isso é um grande amigo nosso e talvez uma autoridade na área do terceiro setor. Ele fala uma coisa muito interessante, que a minha responsabilidade social é do tamanho dos meus privilégios. Se eu tenho muitos privilégios, a minha responsabilidade é maior ainda. Então é assim que a gente encara isso, e é isso que a gente gostaria de disseminar num programa como o Teleton.
Ótima frase, hein? Excelente.
Bonita,
mesmo,
né? Bonita.
Ângelo, bom, você falou que a gente não pode também colocar as expectativas, como normalmente ocorre. Eu acho que até o período grande que nós tivemos de ditadura leva muito as pessoas a acharem que tudo é problema do governo e abrir mão da sua própria responsabilidade. De qualquer maneira, a gente vai ter um novo mandato da presidenta Dilma, e eu gostaria de saber de você... Se tem alguma pauta importante da ACD para o governo, algo que ainda deva ser colocado em prática, que contribua até para o trabalho da ACD e para as pessoas com essas deficiências.
Que são atendidas, né, pela ACD.
Perfeito, Reinaldo. Sim, olha, nós estamos muito próximos, né, tanto do Ministério da Saúde, das secretarias, existe uma proximidade muito grande. Todos conhecem em detalhes o que é feito na ACD, nós também sabemos os programas, participamos até, temos assento no programa de Viver Sem Limites da presidente Dilma. A ACD tem assento nessa ação e tal. Então nós acompanhamos tudo o que é feito, tudo que é desenvolvido nessa área. E fazemos questão também de, sempre que possível, levar as demandas que nos chegam até então para compartilhar com o governo e tentar resolver juntos esse processo todo, né? Mas existe, na verdade, um acompanhamento muito próximo e, claro, o governo tem hoje as suas possibilidades, né, tem o seu empenho, entendemos, respeitamos, claro, né, mas também, assim, a nossa demanda é muito grande. Então, o nosso esforço atual é de unificar esforços realmente para o maior atendimento para esse universo. O universo está aí, são 15 milhões de pessoas ou mais, né? Hoje, na verdade, a gente fala, a ACD é uma associação de assistência à criança deficiente. Mas a gente percebe que às vezes existe mais adultos do que criança na ACD. A deficiência adquirida hoje ela é muito grande. Pessoas vítimas de violência, bala perdida, acidentes de trânsito, motoqueiro, né? Isso, de uma certa forma, afeta muito o adulto. Então, existe um universo aí muito grande, não são só crianças com deficiência, não. Nós temos casos lá de jovens, de idosos, né? E um detalhe também, né, Reinaldo? Uma criança com deficiência, numa instituição que tem 64 anos, a deficiência não tem cura. O que se faz com a reabilitação é gerar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Mas ela nunca terá, na verdade, alta. Ela sempre dependerá do centro de reabilitação. Então, quem era criança, 60 anos, hoje é adulto, né? Hoje está entrando, já é um idoso, na verdade.
E continua, né, sendo tratado.
E continua, né, sendo atendida pela ACD. Então, esse é o nosso universo.
A ACD é uma iniciativa exitosa que transmite credibilidade para o terceiro setor. Nós temos aí agora uma lei, que é um marco regulatório do terceiro setor, que vem contribuir. Você acha que o marco é muito importante? Porque a CD ela se coloca numa situação, pelo seu trabalho realizado, numa situação privilegiada. Mas existem entidades muito pequenas, ONGs pequenas, que lutam com dificuldade e tal, e o marco regulatório viria para normatizar as relações dentro do terceiro setor e separar o joio do trigo.
E impulsionar isso, na verdade, é. O que a gente observa, né, Joel, o profissionalismo, ele chegou também a esse setor, né? Hoje existem diversas ONGs, né, muitas muito bem intencionadas, mas a gente percebe que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum tipo de base, né, efetiva ou profissional para se sustentar e tal. Então, o que nós temos feito é tentar discutir o máximo possível esse tema, inspirar o profissionalismo em todo o processo, em todas as áreas do terceiro setor, né, para que todas consigam encontrar o seu caminho sólido, sustentável, né, e que a gente consiga aí trabalhar essa carência aí que o país oferece.
Com a mudança de data, já citamos isso várias vezes aqui no programa, vai para novembro, 7 e 8 de novembro. Você vê alguma mudança significativa ou essa data? Porque esse ano foi atípico no Brasil, né? Nós tivemos Copa do Mundo,
pois é,
e tivemos eleições.
Pois é.
Vai dificultar?
O Teleton, historicamente, o Teleton ele é realizado em outubro, né? Por quê? Outubro, no caso, é o dia 12 de outubro, é o dia da criança, semana da criança, enfim. É uma data, é um mês mais próprio para isso. É que quando existe a eleição, a gente joga para novembro.
Isso ocorreu em outros anos?
Ocorreu. Sempre em período onde existe uma eleição, a gente joga para novembro. Até porque, assim, nós dependemos muito da divulgação. O Teleton acontece no SBT, na verdade, uma atenção muito grande de todo o corpo, todos os artistas do SBT, do Silvio Santos, mas assim, a gente percebe que a divulgação ela é muito importante, né? Ela tem que transcender, na verdade, os limites naturais de cobertura do SBT. E quando você tem as eleições e campanha política, só o horário político acaba reduzindo, né, o espaço comercial das emissoras de rádio e televisão. E aí compromete a divulgação. E um comercial no meio de uma campanha política, ele não vai fazer o efeito que faria naturalmente em qualquer outro momento do ano, né? Então, por isso que ele é jogado em novembro. Agora, em novembro, ele compromete sim, viu, Joel? Essa é uma preocupação que a gente tem, porque esse mecanismo da telefonia, ela tem toda uma operação aí meio complexa, com todas as operadoras que funcionam, né? E esse repasse tem que ser feito para a ACD num período curto, né, para que a gente consiga pagar as nossas contas, as nossas no ano, né? Então a nossa preocupação é assim, fazendo em novembro, a gente reza para que, na verdade, essa receita entre ainda no ano, para que não passe para o outro ano, só a gente vai ficar.
Nossa, é tão difícil assim, com tudo informatizado e tal.
Mas é muito complexo.
Não é quase bem errado?
É muito complexo. É que são muitas operadoras, né, que compõem, na verdade, uma grande operação, né, de uma telefonia, de um serviço de telefonia. E aí ele é realmente complexo. Mas a gente, assim, o empenho nosso, nós visitamos já a maioria das operadoras, exatamente tentando estressar essa informação, né? E temos certeza que esse ano a gente vai conseguir contabilizar tudo.
Uma informação interessante que você está dando. A minha impressão é de que em uma semana esse dinheiro já estava na conta da CD.
Infelizmente não.
Então a expectativa é que entre esse ano para fechar no azul.
Para fechar as contas.
Fechar as contas no azul. Muito bem. Olha, tem também o aspecto de recursos humanos da CD. Vocês conseguem compor um quadro muito interessante, que é um quadro dos funcionários fixos e do voluntariado. Como é essa relação, Ângelo?
É muito bacana.
Diária, né?
É muito bacana, viu, Joel? A CD tem talvez um dos maiores quadros aí de voluntários de alguma instituição aí no país. São, na verdade, 1.300 voluntários, né, na verdade, no país inteiro. Só aqui em São Paulo nós temos cerca de 600 voluntários. A gente fala voluntárias, né, mas são voluntários, né, embora tenha mais mulher do que homem, são voluntários. E tem, assim, uma dedicação extrema. Tudo que a gente desenvolve, na maioria das vezes, tudo que é acionado os voluntários, eles nos entregam, assim, uma atenção e uma força de trabalho fantástica. Eu sou o primeiro a exaltar a qualidade desse trabalho, né, porque ele é realmente fantástico, não mede esforço também para atender qualquer tipo de solicitação, né.
É porque não é fácil, são duas categorias. Uma é voluntária, que vai se dedicar um tempo, né, da sua vida, provavelmente aposentada e tal, e a outra é tá no mercado de trabalho, é funcionário. Quer dizer, esses dois grupos unidos, e a gente vê o resultado da ACD, muito bom, é um desafio grande, né?
É. E olha, João, na verdade é assim, a gente é voluntário, certamente você é também, o Reinaldo também é, em outras áreas, enfim, em outros momentos. Não existe nada mais, né, sagrado, não existe mais nada valioso do que você dedicar parte da sua vida para alguma causa. Isso é maior do que qualquer contribuição financeira, do que qualquer tipo de colaboração ou parceria, né? Então, por isso que a gente é entusiasta mesmo desse povo, né? Porque eles são realmente extremamente especiais, não só na CD, como em outras entidades também.
A Marta Catarina Oliveira, final 5432 do telefone, ela é do Jabaquara. Ela disse que vê o Silvio Santos falar para a gente ajudar a CD no Teleton com a quantia de R$5. Não é pouco? Olha, Marta, eu vou pedir para o Ângelo repetir quanto você pode contribuir. Se você puder contribuir com mais,
pois é,
será bem, bem recebida, né, gente?
Então, Marta, realmente é pouco assim, né? É pouco, a gente acha que é pouco também, mas o Silvio Santos faz questão de manter essa contribuição mínima de R$5, né? Agora, claro, quem puder e quiser contribuir com mais, tem o R$15, que é o 0500-123-4515, e também com R$30, o 0500-123-4530. E quem quiser contribuir com R$5, pode ligar também diversas vezes. Você pode ligar diversos momentos, o 0500-123-4505, que você está contribuindo também com R$5, mas em diferentes momentos.
E tem outra modalidade, que é aquela que se ganha o bonequinho, né?
Tem a modalidade do 0800, que ganha o bonequinho. Esse número eu já não lembro mais, que é o 0800. Deixa eu pegar aqui. É 0800, esse é pelo call center, né? É o 0800-775-2014, doando R$70, você ganha um bonequinho. Se quiser ganhar também mais do que um bonequinho, é só doar outra vez, né? E também tem essa outra modalidade, né? Para a turma dos R$1.000. Quem quiser colaborar com a CD de uma forma destacada, é o 0800-345-1000, e aí está doando R$1.000 e vai ganhar uma plaquinha da CD registrando aí a sua colaboração e vai ter o nome lá nas paredes da CD perpetuando assim essa colaboração.
Tá aí, Marta Catarina. Você pode colaborar com muito mais de R$5. Só agora você escolhe aí a quantia mais, que mais se adequa ao seu orçamento. Puxa, no final do programa, sempre é um prazer te receber, Ângelo. Essa coisa do Teleton dá uma conversa agradável, a gente acaba falando sobre tudo e gira e cai nesse grande evento que a CD realiza todo ano. Foi um grande prazer revê-lo. Ah, sim, eu tenho algumas informações aqui. Por exemplo, na quarta-feira, amanhã é o nosso programa, que vai ao ar à meia-noite, é um programa dedicado ao Teleton, com o próprio Ângelo. Batemos um papo lá, falamos basicamente o que a gente conversou aqui, mas ele anunciou algumas coisas interessantes. Se você, na NET, canal 2 NET Cidade, amanhã à meia-noite, novamente nós vamos falar do Teleton, pela importância do evento e pela repercussão que ele tem, pela contribuição que ele dá para a sociedade, sobretudo para as pessoas com deficiência. Ângelo, eu queria as suas considerações finais. Não sei se faltou alguma, nós conversávamos, nosso papo aqui, eu, você e o Reinaldo, faltou alguma coisa a gente falar desse grande evento?
Não, eu acho que assim, né, a gente conseguiu abordar bastante bem, né, o Teleton. Ele é uma ação muito importante para a CD, é fundamental para a gente alimentar ali as nossas necessidades financeiras, enfim, e trabalhar efetivamente por esse universo de pessoas com deficiência física. Eu quero só agradecer, Joel, a atenção que você tem dado para a CD, particularmente para o Teleton, participação do Reinaldo também, muito obrigado. E eu acho assim, eu acho que quanto mais a gente falar sobre a causa da pessoa com deficiência física, não podemos esquecer que nós estamos trabalhando também contra o preconceito, que ainda é muito grande. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ao fazer uso do transporte público, às vezes espera 3-4 ônibus para poder embarcar, porque a população interna do ônibus às vezes recrimina o motorista se ele percebe que está sendo ameaçado parar para que uma pessoa com deficiência física entre no ônibus. Então a gente assim, convive com situações absurdas, né? Então nós temos mais é que lutar contra esse preconceito, trabalhar para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, consigam conviver em igualdade com a sociedade. Enfim, a gente tem muito por fazer ainda.
Parabéns pelo seu trabalho e vou repetir uma pergunta curtinha que eu fiz lá na televisão. Por que que o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor deve colaborar com o Teleton?
Porque colaborar com o Teleton está colaborando com a pessoa com deficiência física, está participando e proporcionando que a carência do país seja reduzida. Tenha certeza que você está trabalhando e você está colaborando numa causa justa e necessária para um país tão carente como o nosso.
Obrigado pela participação do Reinaldo Canto. Um abraço, Reinaldo, até a próxima.
Boa tarde.
Até o próximo programa.
Boa tarde, Joel. Boa tarde ao Ângelo. Boa tarde aos ouvintes. E contribuam com o Teleton, mas contribuam também com as pessoas que tenham qualquer problema de locomoção, qualquer problema, qualquer deficiência. Esse é uma coisa cotidiana, né, Ângelo?
Sem dúvida.
Todo dia a gente tem que fazer alguma coisa para tornar o nosso mundo melhor e mais saudável para todos.
Ponto final. Está terminando mais o Observatório do Terceiro Setor. Quero agradecer a presença do Ângelo Frazão, superintendente de captação de recursos e marketing da ACD. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Roger e Guilherme Cali. Os trabalhos técnicos, Neildo Neres. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2, NET Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Sendo que amanhã à meia-noite teremos um programa especial sobre o Teleton. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas da nossa página, facebook.com/Observatório3Setor. Se quiser ouvir novamente este programa, ele estará em breve no nosso site, www.observatório3setor.com.br, e na nossa página, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor. um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.